Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Timão que está de volta à Libertadores da América matematicamente. Ainda não se sabe se pré-Libertadores, se fase de grupos, isso ainda vai definir nas próximas rodadas. Faltam duas para o fim do Brasileirão, a gente vai falar sobre essa reta final. Jogo contra o Grêmio, jogo contra o Juventude, o jogo contra o Atlético Paranaense nesse último domingo, a vitória que garantiu essa volta, esse retorno ao maior torneio das Américas. Vitória por 1-0, gol de Fábio Santos de pênalti, mais uma vez ele não perdoa da marca de cal. E para falar sobre tudo isso mais um pouco, temos Marcelo Braga, Ana Canheta, Careca Bertralha e um convidado para lá de especial, vocês já sabem, já viram aqui na descrição do episódio. Finazzi estará com a gente daqui a pouquinho para falar muito sobre esse Corinthians e Grêmio e contar ótimas histórias. Mas antes disso, meus amigos, vamos começar com esse jogo de domingo, 4 da tarde, jogo da Globo, Brasil inteiro vendo, mais uma vitória do Corinthians em casa e a previsão da Aninha segue. Falta pouco, né, Aninha? Vai aquela sua previsão que você fez há mais de um mês, vai ganhar todas até o fim. Falta só um agora, né? Em casa, ninguém mexe com o Coringão.
Fala, amigos, fala, fiel. É isso, Pedrão. Tá aí, falta um e eu diria que vai ganhar esse um também, né? Quem tem acompanhado aí os jogos do Corinthians na Arena tem visto que é impressionante aí, casa sempre cheia. Curioso que ontem o Corinthians tinha divulgado 40 mil vendidos, mais de 40 mil, né? E o público pagante acabou sendo de 37 e pouco, não lembro agora exatamente. Mas fato é que é uma torcida que tá lá presente todo jogo. Previsão, tem grandes chances aí de se confirmar. Agora o Corinthians vai ter uma semana livre para jogar. Mas falando do jogo contra o Furacão, achei que o Corinthians jogou bem, na medida do possível. A gente vai debater aí rapidinho. Não gostei muito da partida do Gabriel, não. Ao contrário do que foi contra o Santos, achei que ontem ele não foi tão bem. Acho que o Silvinho pode repensar algumas coisas, por exemplo, a titularidade do GP. Eu sei que ele defendeu o GP na coletiva e fez muito bem. Está certíssimo na resposta dele, de defender e de proteger a base. Mas, de repente, já está na hora de talvez repensar essa vaga. Se o Willian não tem condições para ser titular, quem sabe o Mosquito, enfim. Certo é que não dá para manter titulares absolutos se não estão entregando, não sei. Esse é um debate que talvez valha a gente aí ter nos próximos minutos. Mas é isso, o Corinthians conseguiu aí um gol do Fábio Santos. É inacreditável o Fábio Santos batendo pênalti, né? Faz aquela posezinha dele para bater e, enfim, tem um aproveitamento aí absurdo. E é isso, mais uma vitória e o Corinthians caminhando. Não só já está classificado, como caminha também para ter esse aproveitamento espetacular aí na Arena desde o retorno da Fiel.
Careca, segue a linha, gostou do que viu? O que você achou dessa partida para ir abrindo nossos trabalhos aqui?
Fala, amigos, boa tarde. Prazer de sempre estar aqui com vocês. Gostei mais no primeiro tempo, né? O Corinthians merecia já ter virado vencendo o Atlético. Não teve muitas finalizações, aquela pressão que foi contra o Santos. Mesmo porque achei que usou pouco o lado direito ali com o GP. Mas pressão, marcando alto, 6 escanteios, o Corinthians acabou fazendo um bom jogo, e no segundo tempo, quando já tinha baixado um pouco o ritmo contra o difícil time do Atlético Paranaense, um lance ali que o lateral quis dar um chapéu no Renato Augusto, aí já é demais, né? E daí o Renato roubou a bola ali, o Corinthians saiu no contra-ataque e acabou surgindo o pênalti que o Fábio Santos converteu mais uma vez. Vitória importantíssima, a gente vai debater aí, mas fica pelo que a Aninha falou também, gostei bastante. Eu costumo criticar as entrevistas do Silvinho, mas é elogiável a forma que ele falou do GP, e eu penso igualzinho.
Antes de ouvir o que o Silvinho falou, e também o Duqueiroz, achei uma declaração muito legal, Duqueiroz, seu craque do jogo, eleito pela transmissão. Só chamar também o nosso maior pé quente do Brasil, Marcelo Braga, mais uma vez na Arena, mais 3 pontinhos na conta. Fala aí, Braga, o que você viu direto de Itaquera desse Corinthians Atlético Paranaense?
Fala, Pedrão. Meu histórico na Neoquímica Arena é igual o histórico do Fábio Santos batendo pênalti. Impressionante, não falha, cara. Eu tô lá, Corinthians ganha. A Ana vai trazer um histórico antigo aí, a controvérsia, mas não, atualmente é o que vale, né? Cara, gostei do primeiro tempo. Mais uma vez, o Renato Augusto mostrou que é um jogador muito diferente, né? O passe que ele dá em profundidade para o jogo, que sai na cara e acerta o pé da trave. Algumas jogadinhas que ele fez junto com o Roger Guedes pela esquerda, ele até finalizou uma no gol que o Santos pegou. Então, foi um jogo interessante do Corinthians. Assim como contra o Corinthians dominou muito o primeiro tempo, teve muitas chances, e o gol só saiu no segundo tempo. Um pênalti ali que o Salvio disse na central do apito que não daria e tal, mas enfim, o Corinthians conquistou mais uma vitória dentro de casa. Aí quero fazer só dois destaques sobre o jogo. Essa situação dos ingressos, né? O Corinthians divulgou durante a manhã de domingo que tinha vendido mais de 40 mil e aí anunciou no telão 37 mil e pouco. Eu falei com o pessoal do Corinthians hoje, eles disseram que o que aconteceu foi que alguns ingressos foram reservados e não foram pagos, e alguns torcedores também compraram e acabaram não indo, e aquele número que aparece no telão é o número da catraca, então são quantas pessoas passaram pela catraca. Por outro lado, alguns torcedores, conversei com algumas pessoas hoje, reclamam que está difícil de comprar ingresso, que reserva lá e o PagSeguro acaba travando na hora da compra, então há torcedores que relatam dificuldades para comprar o ingresso, para efetivamente ter o ingresso na mão para ir para o jogo. E o outro destaque é que o Corinthians, antes do jogo, o jogo começou às 4, às 3 horas fez um desfile ali no gramado, né, com as meninas campeãs da Libertadores, com a taça e tal, só que tinha, sei lá, nem 5 mil pessoas na arena naquele momento, poderia ter feito no intervalo com quase 40 mil, e aí o Corinthians disse que a CBF vetou o desfile das meninas, tanto no intervalo como depois do aquecimento dos jogadores, que seria ali por volta das 3h40. Então, se a culpa não é do Corinthians, a crítica vai para a CBF aí. Que bobagem, que besteira, porque poderia ter sido uma homenagem super legal para as meninas.
As meninas que merecem todas as homenagens, um trabalho fenomenal, vitorioso. Então, como eu falei, antes da gente entrar a fundo nos debates aqui rapidinho, vamos ouvir do Queiroz na saída do jogo, craque do jogo, falou uma sonora muito legal, rapidinho ali para a Globo, e o Silvinho, depois do jogo, falando sobre o GP, que foi uma pergunta ali se o que ele tinha achado da queda de desempenho recente do GP, estava atrelado com a renovação dele, o GP, vocês lembram, teve uma pequena novela, foi coisa rápida, mas enfim, durante alguns dias falou-se muito sobre a renovação dele, que podia rolar, podia não rolar, renovou e desde então, realmente, o GP não ia jogando como estava jogando antes, mas o Silvinho foi muito bem, a gente critica as coletivas do Silvinho, mas nesse caso foi muito bem blindar o jogador e falar simplesmente a verdade, ele é um garoto e vai oscilar. Vamos ouvir os dois.
Referente ao melhor da partida, isso aqui é do grupo, queria agradecer primeiramente a Deus, segundo a mim mesmo, pelo meu trabalho duro de todos os dias, terceiro a mim mesmo e a minha família também. Cara, sem palavras, a gente que é nascido e criado em comunidade, na favela, sabe o quanto é difícil um favelado chegar até aqui, e graças a Deus eu tô aqui hoje, sem palavras, não tem palavras para escrever isso daqui hoje.
É um atleta jovem, de muita qualidade, não espalhe situações como, não atrele situações como renovação de contrato, não faça isso, mano. Atletas jovens, eles oscilam, eu oscilei e todos os atletas jovens oscilam, é absolutamente normal, é um atleta que tem 10, 12, 15 partidas conosco, é um grande jogador, como os demais que eu falei, Adson, como o Duqueiroz, que estamos falando bem, mas são atletas jovens, oxalá fosse e fácil que o atleta entrasse e já estivesse pronto para uma final do Mundial. Ele tem um processo na carreira dele, é um jogador que sente também como qualquer outro, eu nunca atrelei isso, desculpa, e me incomoda, porque não, trabalho com o atleta diariamente, sei do compromisso dele. É um atleta importantíssimo para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Estamos felizes com o rendimento dele, felizes de ter encontrado, assim como os demais, volto a dizer, Adson, Rony, Queiroz. É um jovem, oscila, por isso que muitas vezes acaba saindo do jogo. Alguns jogos não saem, nem por uma situação técnica ou algum peso, sai por uma questão tática. Nós temos outras opções. William, Gustavo são jogadores diferentes. O William está readaptando ao futebol brasileiro, voltando de um processo de lesão. Não sinalizou jogar ainda de início hoje. E o Gabriel é um grandíssimo jogador, tem feito bons jogos, sim, muitas vezes tem um cansaço. Volto a dizer, reitero, senhores, desculpa a defesa, mas é um atleta muito jovem, eles oscilam. Mas eu vejo ele perder a bola, correr, tudo que o torcedor do Corinthians gosta também, ele perde a bola, ele faz um pressing, ele marca, ele baixa para ajudar Fagner, ele corta a linha, ele pega a bola de volta, ele vai no campo adversário, é um atleta que se entrega, que se doa, como todos os demais nossos, não gosta, assim, não fico feliz, não acho justo atrelar situações de contrato ou outras a uma performance de um atleta tão jovem.
Boa! E acho que já dá para, então, começar puxando de papo esse questão do Duqueiroz, né? Que talvez, pessoal, seja um dos maiores acertos do Silvinho como técnico do Corinthians. É um cara que ele está achando, está desenvolvendo e está correspondendo muito bem. Sem o Juliano, que é um cara que tinha arrumado o meio de campo do Corinthians, ele parece não sentir o peso de ter que jogar ao lado de um Renato Augusto, de ter que, né? Ainda mais para o Corinthians tendo que impor em casa, impor um ritmo. Ele já jogou na fogueira no lateral direita, quando, acho que foi contra o Palmeiras, né? Que ele estreou no lateral direita. Agora já jogando no meio, essa posição vai se desenvolvendo. E acho que merecidamente ontem foi eleito o craque do jogo. Vai muito bem. O Silvinho, querendo ou não, o Corinthians vai formando bons talentos nesse ano, né? A gente já viu um time titular com o João Vitor, o GP, tem o Du agora. É, acho que é algo que a torcida pode ficar bem animada. Vocês também estão nessa linha?
Ô Pedrão, até para jogar um debate rápido aí, achei que o Du foi um dos melhores ontem do jogo, mas agora pensando numa suspensão do Fagner para o próximo jogo, o que vocês fariam? João Pedro ou o próprio Du na lateral?
Eu ia com o Du.
Lembrando que o Gabriel também
tem que jogar o João Pedro. Ele recebeu salário, foi contratado para isso. Se não for jogar essa vez aí, na reta final do campeonato, contra o Grêmio, tem que jogar, pô.
Eu iria com o João Pedro.
Eu acho que eu acabaria em... Fala, Pedrão.
Não, eu tô pensando, na verdade, eu tô pensando sem o Du no meio-campo, como construir o meio-campo. Mas se eu tivesse um meio-campo com todos, menos o Du, podendo tirar o Du, eu iria com o Du na lateral. Me sinto mais seguro hoje com o Du.
Não, porque o Juliano
exatamente.
Pode voltar, né?
Tem sim, se o Juliano voltar.
Qual não? Se tivesse todas as opções no meio, eu colocaria o Du na direita.
Exato, Juliano, eu também.
O Juliano pode voltar, mas o Gabriel tá fora. E o Cantillo muito provavelmente não volta. Eu iria com o João Pedro, iria com o Du de primeiro, Juliano, Renato, Roger Guedes, GP e Jô.
Vai com tudo.
Se não for utilizar o João Pedro de lateral quando o Fagner não jogar, é melhor já vir um serviço para ele lá no clube, né? Uma coisa que possa fazer lá. Porque ele vem para jogar, né?
Sim, sim. Não, você tem razão, Braga.
De repente fazer umas planilhas.
Não sei se a Aninha vai continuar o raciocínio ou se ela só queria levantar esse bom questionamento aí do João Pedro ou não. Quando o Pedrão falou um pouco sobre os jovens, sobre o Du, né? Quer continuar, Aninha? Depois eu falo um pouco também?
Não, manda bala, só queria ver vocês discutindo aí.
Sobre o Du, assim, muito boa a descoberta, realmente, o Du tem pego confiança, e daí que eu elogiei o Silvinho, já tinha elogiado também no Twitter, né? Você pode fazer uma crítica sobre se é veterano ou se é jovem, né? Até levaram uma faixa ontem, uma das coisas mais idiotas que eu vi nos últimos tempos, e sem nexo, sobre a parte dos veteranos. O cara, independente da idade dele, a partir do momento que ele está no profissional, obviamente, ele vai ser cobrado por estar no profissional. Só que assim, por ser jovem, existe uma oscilação. O próprio Du, que ontem foi o melhor em campo e me emocionou só depois, eu vi a entrevista, né? Porque acaba o jogo e eu já venho gravar o vídeo do GE, e eu acabei não vendo a entrevista. Mas o próprio Du também oscilou. O Du não foi bem contra o Ceará, foi muito mal contra o Flamengo, e tinha ido também muito bem contra o Santos, né? Parece que ele tá nessa gangorra aí, igual o Corinthians, né? Em casa joga muito bem, e fora não joga bem. E é normal também oscilar. E eu não vejo ninguém fazer nenhum questionamento sobre a renovação ou não. Para mim, tá, faz parte da oscilação do jovem atleta, que está numa baita responsabilidade, que é o Corinthians, dois dos possíveis titulares fora, e o menino tem feito a parte dele. O GP já tinha feito um bom jogo também contra o Santos, na minha opinião, e não vejo o motivo de linkar a renovação ou não. Esses meninos vão oscilar, mas são esses meninos que vão dar frutos financeiros e técnicos para o Corinthians. Para mim, não tem link entre a renovação e o cara tá jogando bem ou mal.
Deixa eu trazer um bastidor sobre o Du. O Du, longe de mim querer defender o Sub-23, mas o Du é o jogador que vingou do 23 nessa temporada, né? No ano passado a gente falava do Raul que tinha subido, é mais ou menos um por ano a conta, né? E o Du, nesse ano, começa no Sub-23 Eu lembro de falar com o Du no começo do ano e ele muito cabisbaixo, né? Porque a categoria sub-23 é a categoria da insegurança, né? Da falta de perspectiva. O cara estava no sub-20, imaginava que chegaria o profissional, que ia ser emprestado, que ia disputar coisas grandes, e vai para o sub-23, que é um ano incerto, um ano sem calendário e tal. E eu lembro do Du muito com o futuro incerto, ele não tinha empresário, tinha chegado para ele uma possibilidade de jogar na Arábia, que ele acabou não pegando. Então, é legal ver um jogador que formado no clube, com vários anos de base, né, que finalmente teve a sua chance no profissional e agarrou com unhas e dentes, assim. Então, eu acho bem legal a trajetória do Du nessa temporada do Corinthians.
E a entrevista foi muito boa, né? Agradecer a Deus, segundo a mim, a terceira a mim de novo.
O terceiro a mim quebra, quando ele solta o terceiro a mim. E a minha
ele,
família...
Ele com o vídeo... Ele publicou um vídeo, não sei se vocês viram.
O quê, Braga?
Ele publicou um vídeo, eu acho que é o Snoop Dogg, tá? Mas pode ser outra pessoa, de uma entrevista que o cara fala, eu quero agradecer a mim pelo esforço que eu tive, eu quero agradecer a mim pelas noites mal dormidas,
é o Snoop
quero
Dogg.
Agradecer a mim. E aí eu acho que o Du meio que se inspirou nisso, depois ele colocou esse vídeo no Instagram dele.
Mas foi bem legal, certo. Foi bem legal.
E não deixa de ser verdade, né?
Não deixa
só
de ser verdade.
Só ele sabe o que ele passou, né?
E é legal essa... Tipo, ele foi muito verdadeiro ali, né? Você vê que ele tava bem nervoso mesmo. Acho que ele não esperava estar no meio de tantos jogadores consagrados, né? Jogadores de Copa do Mundo. E o cara ter recebido ali o melhor do jogo com muitos méritos, mano. Jogou demais. Foi o jogador do Corinthians que mais roubou bola e tal. Eu lamentei um lance bastante, né? Mas também não dá para exigir. A da televisão é mais fácil, né? E eu... fui um dos que acabei não indo com o ingresso, que pode ser uma dessa diferença aí de 3 mil torcedores. Tive um problema e não consegui ir pro jogo. Ele rouba uma bola, o Du, e o Thiago Heleno já se joga assim, dando um carrinho para interceptar o chute. Se ele tira de lado, ele sai na cara do gol e provavelmente faria um golaço daqueles que, se ele deu essa entrevista, rolaria um choro, acho, até na arena. Porque o moleque foi muito espontâneo ali, deve ter passado por muitas coisas, né? E que bom que a favela venceu, mais um.
É isso. E só um segundinho sobre o que o seu careca falou, da faixa lá dos veteranos. Que coisa ridícula, cara, desculpa, assim mesmo. Mas eu tenho a impressão que tenta se pintar, e acho que é uma coisa muito pontual com o Gil, tenta se pintar que o Gil faz uma temporada, não ruim, mas assim... Dá muito pouco valor para a temporada ótima que o Gil está fazendo. Os veteranos do Corinthians têm seus pontos. Eu entendo querer criticar os veteranos. Não querer criticar os veteranos. Eu acho que eu entendi o que ele quer falar com aquela faixa. Mas assim, pô, cara, o Fagner é veterano, está jogando muito. O Gil é veterano, está jogando muito. O Jô está sendo super útil. O Cássio, beleza, tem suas falhas. É um ídolo do clube. E ainda assim, é importante.
O Renato Augusto e o Willian são veteranos, gente.
São veteranos, tem mais de 30 anos, Sim, achei aquela
Paulinho
faixa...
que tá chegando, Paulinho que tá aí a caminho, em vez de acertar, é veterano.
E, gente, assim, uma coisa que é, pelo menos, eu sou novo, mas vocês que estão há mais tempo aí cobrindo futebol do que eu, vocês sabem melhor do que eu, que, cara, para um time dar certo, precisa de um equilíbrio. E se o Corinthians tem tanto moleque assim, você acha que é melhor para um GP jogar ao lado de veteranos e aprendendo com esses caras, ouvindo um Gil, ouvindo um Jô, ouvindo um Cássio, um Fagner e todos esses que a gente já falou? Não estou nem falando dos reforços, porque esses eu imagino que a torcida não esteja questionando. Mas você acha que um cara desse vai se desenvolver mais jogando ao lado desse tipo de gente ou um time só de molecada? É assim que funciona também. O Corinthians tem várias promessas subindo que precisam desse respaldo de jogadores mais experientes, precisam aprender com eles para melhorarem e se tornarem profissionais ainda melhores. Queria só fazer esse comentário
rapidinho. Não tem nenhum time que foi campeão brasileiro aí só com jogador sub-23, sub-20. Se tiver, apresenta aí que eu não me recordo.
Não, primeiro, a faixa é vaga demais, muito vaga. Fala ali do Silvinho e veteranos. O que é veterano? Acima de 30 anos? Então aí entra todos nesse mesmo balaio aí. Então a faixa, primeiro, é muito vaga. E segundo, essa parte do Gil é muito importante. Criou-se uma situação de que o Gil. Pega a temporada do Gil do ano passado. O Gil acho que jogou 99% dos jogos, sei lá. Só teve um jogo que ele não jogou, o Gil, zagueiro. Bem fisicamente, não se machuca, toma poucos cartões, Então, tipo, uma coisa, sabe, meio sem nexo, assim, não dá nem pra gente ficar comentando. Fora o principal, quantos moleques vocês viram? O Cauê fez gol, foi correndo abraçar o Jô no banco, o Raul já falou do Gil várias vezes, Piton fala do Fábio Santos. Esses caras, bem ou mal, em campo ali, né? Tem vezes que joga bem, tem vezes que joga mal, tem vezes que falha e tal. Mas esses caras são exemplos para esses moleques. O Donelli, depois dessas últimas críticas pro Cássio, o cara postou uma foto abraçando o Cássio, falou, você é referência. Então isso aí é um próximo assunto, sei lá, porque essa faixa, além de ser muito vaga, ela é totalmente sem nexo para mim.
Vamos começar a faixa de fora setoristas veteranos, e aí eu tô na roça também, então vamos parar com esse negócio aí.
Vamos pro próximo assunto, então. E o próximo assunto já é, pensando então no final de semana, o Corinthians, como já falaram, vai voltar a ter uma semana livre, né, para treinar, descansar, respirar, chegar bem, para um jogo muito importante. E um jogo muito importante para a torcida, né? Acho que até, não mais do que para os jogadores, mas é um jogo que a torcida está criando uma expectativa muito grande. O Corinthians recebe o Grêmio no final de semana e tem a faca e o queijo na mão para rebaixar o tricolor gaúcho, que em 2007, como todos vocês que ouvem sabem, rebaixou o Corinthians na última rodada. Acho chato ficar falando que tal time rebaixou o outro. Quem é rebaixado é o próprio time. Mas assim, rebaixou, né? Foi a última rodada, o Grêmio empatou com o Corinthians 1-1, o Jonas fez aquele gol lá, e o Corinthians foi rebaixado. Então ficou marcado na história, e agora tem a chance o Corinthians de devolver o rebaixamento e jogar o Grêmio para a Série B. Para falar sobre esse jogo e também já contar mais histórias, vamos então receber o nosso convidado especial desse podcast, desse GE Corinthians. Tá ele, nosso artilheiro de 2007, Finazzi. Muito bem-vindo, Finazzi. Como é que você tá? Tudo em paz?
Tudo em paz. É um prazer estar falando com vocês.
Já para começar, então, e aí já vou deixar depois meus companheiros irem levando o papo contigo, queria saber o que você acha, acima de tudo, desse sentimento de vingança que está surgindo nessa semana toda antes do Corinthians e Grêmio. A gente sabe que você não jogou em 2007 as últimas duas rodadas, né? Vamos falar sobre isso. Mas, obviamente, você viveu aquelas semanas, viveu a tensão, viveu o rebaixamento. E agora, 14 anos depois, o Corinthians tendo a chance de devolver, né, bem na mesma moeda. Eu queria saber de você o que está passando nesse momento contigo.
Olha, na minha opinião, né, acho que cada um tem uma opinião diferente, mas na minha opinião, o papel que o Internacional fez, né, em 2007, acho que foi muito pior do que o do Grêmio, na minha opinião. Né? O Grêmio, se resolvesse jogar futebol, né, e acho que tinha que jogar mesmo, estava fazendo o papel de normal, né, que um clube tem que fazer. Acho que a questão do Inter é que, né, que o pessoal fala que faltou um pouco de vontade, vamos colocar dessa maneira, né, lá contra o Goiás, eu acho que foi muito pior e eu acho que ficou esse sentimento, sim, em relação a esses dois clubes pela torcida do Corinthians. Eu acho que isso realmente existe, né? Mas eu estou vendo a situação do Grêmio hoje em dia diferente também da nossa, né? A nossa, se a gente ganha o jogo, escapava. E o Grêmio, eu acho que mesmo com a vitória, ainda acho muito difícil. Acho que a dificuldade do Grêmio é muito grande para conseguir sair dessa situação aí. Está faltando poucos jogos, né? E eu acho que as equipes, quando entra em campo, entra para jogar futebol, pelo menos na maioria das vezes. Eu acredito que é isso que o Corinthians vai fazer, vai para ganhar o jogo. Se eu estivesse jogando, é o que eu faria, né? O que eu fiz a minha carreira toda.
A gente está falando dessa possibilidade do Corinthians rebaixar o Grêmio, mas pode ser que o Grêmio já chegue rebaixado, né, no jogo de domingo. Hoje a gente tem Atlético Goianiense e Bahia, um jogo importantíssimo na tabela. Amanhã tem Juventude e Bragantino, também se Juventude ganhar, o Grêmio já vai ficar em situação bem difícil, porque quinta-feira tem Grêmio e São Paulo. Perdendo para o São Paulo, o Grêmio só chegaria depois a 42 e aí o caminho vai ficar bem difícil para o Grêmio. Ô Finazzi, mas você entende o sentimento do torcedor, assim, pelo Grêmio ter sido protagonista naquele dia?
Com certeza, entendo, e é o sentimento que eu tinha em relação a tudo que aconteceu como jogador também, não só como torcedor. Então, é compreensível, sim. Né? O torcedor tem direito de torcer, né? Como torcedor, ele torce. Então, ele tem direito de torcer para qualquer time ganhar ou para qualquer time ser rebaixado também, cair. Eu entendo, sim.
O Finazzi, prazer falar contigo. Você citou o jogo contra o Inter. Foi uma vitória do Goiás sobre o Inter por 2-1, né? Esse jogo parece que te marcou. O que você lembra desse jogo? O que você ficou mais irritado, assim?
Foi 2-1 ou foi 1-0?
Foi 2-1 de virada.
É, eu não lembro direito. Ah, o que eu lembro... Acho que o que todo mundo lembra são os pênaltis, né? O pênalti que voltou 3 vezes aí para o Goiás fazer o gol. Por isso que eu falo que não partiu só assim, em relação a esse jogo, aos clubes. Eu acho que o campeonato todo foi um campeonato atípico, foi complicado aquele ano. Em 2007, eu acho que não foi só a questão das últimas rodadas, eu acho que foi a questão do campeonato todo. Por que que eu coloco assim? Existia um pensamento de que se o Corinthians fosse rebaixado, o futebol no Brasil, né, seria moralizado, assim, digamos, devido aos problemas que tinham ocorrido 2 anos antes com os grampos telefônicos, aquele problema que envolvia, né, o Corinthians. Eles falavam, pô, o Corinthians é um time que nunca caiu, né, um time como o Corinthians, se cair, todo mundo vai levar a sério, né, o futebol aqui no Brasil. Eu acho que teve um pouco disso pelo seguinte, em qualquer outra situação, você não veria um favorecimento para o Goiás permanecer na primeira divisão e o Corinthians ser rebaixado. Acho que ao longo da história, isso aí, se a gente for buscar, vai ser sempre o inverso, né? Vai ser sempre uma tendência, se tiver algo de errado, uma tendência para as equipes maiores. E aquele campeonato foi um campeonato onde eu estava dentro de campo e eu sentia isso na pele, onde era complicado. A gente estava remando contra a maré ali em todos os lances, durante todos os jogos. Já não bastasse a dificuldade que a gente tinha em campo, né? Que a equipe estava sofrendo para conseguir criar, para conseguir vencer os jogos. Fora isso, era muita coisa contra nós, sabe? Então, eu acho que aquele ano, não sei se teria como mudar o que aconteceu, não. Sabe? Eu acho que era preciso. Infelizmente, né? Eu não queria ter feito parte de uma equipe que acabou caindo. Eu fiz a minha parte, eu tenho o reconhecimento da torcida. Eu tenho uma média de gols aí que eu ando frisando, né? Porque ainda tem muita gente que vincula o meu nome com o rebaixamento. Eu tenho a maior média de gols da história do Corinthians por aproveitamento. Eu tive 20 chances e marquei 16. A cada 5, eu fiz 4 gols. Uma equipe que criava muito pouco, então por isso a minha média é muito alta. Mas eu não queria ter feito parte, queria ter feito parte de uma equipe vencedora, né? Mesmo com todo esse reconhecimento. Mas seria difícil para escapar aquele ano. Eu penso assim, sabe? Eu penso assim. Eles falam, se você tivesse jogado os 2 últimos jogos, eu acho que se a gente fizesse 2, eles davam um jeito da gente tomar 3. Eu penso assim.
Só para trazer uma informação também de estatística, né? O Finazzi falou dos gols que ele fez com as chances que ele criou. O número que a gente tem também é o de jogos e gols, né? Ele tem 39 jogos com a camisa do Corinthians, 16 gols, é uma média de 0,41. É a mesma média do Paolo Guerreiro no Corinthians.
Errado, errado. Jogos que eu participei 5 minutos não pode contar como jogo.
Ah, tá, boa, boa, beleza. justo. Tá, mas enfim, é a mesma do Paulo Guerreiro contando o jogo todo. Enfim,
por
é um
tempo,
cara que...
Por tempo é 32 jogos, 16 gols, né? Uma média boa.
Boa.
Então, Finazzi, boa tarde. Eu sou diferente dos amigos Aninha, Marcelo e Pedrão, e você que ainda trabalha com futebol, né? Ainda está como técnico ou já está trabalhando diretamente com futebol ainda?
Sim, sou treinador, né? Tô por São Paulo. Tenho uma residência fixa em Goiânia, mas eu estou aqui para São Paulo, né? A gente está buscando, em breve, aí nos próximos dias, quem sabe, estar assumindo uma equipe aí.
Boa. Eu, diferente dos amigos e de você que está trabalhando diretamente futebol e não pode falar, eu sou representante da torcida, tenho essa honra e essa responsabilidade no GE, mas eu posso falar que com certeza foi arrumado em 2007 por tudo que aconteceu, o Grampo 2005 contra o Inter, Eu frequentava e frequento ainda os jogos e estava na maioria desses jogos, inclusive contra o Vasco, que te tiraram por 2 jogos. E na minha cabeça, imagino que, diferente de você, que se a gente fizesse 2, eles fariam 3, dariam um jeito. Acho que se você estivesse no jogo, a chance de a gente escapar naquela noite de quarta-feira seria muito grande, porque o Corinthians Obrigado. Teve as chances, que muito provavelmente, até pelos números que você falou, você não perderia, mas eu não vou entrar no mérito do jogador que perdeu no dia, a torcida sabe, né? Tem até narração engraçada aí de rádio, mas infelizmente acabou acontecendo, e eu como torcedor, os caras falam muito, o Corinthians ganhou no apito, tá, não sei o quê, vários jogos, e realmente ganhou, como a maioria dos times grandes ganham, mas o Corinthians também já foi muito prejudicado, e que bom que você lembrou desses pênaltis, né? Não é normal um árbitro voltar 3 pênaltis num jogo tão importante, e me lembra até o filme Boleiros, quem está na audiência aqui e ainda não assistiu e gosta de futebol, obviamente, assista esse filme, porque trocaram até o batedor para o Goiás, enfim, fazer o gol que rebaixava o Corinthians para a segunda divisão. E tenho certeza que no final, ali, não vou lembrar de todas as rodadas, mas no final deram um jeito, sim, para o Corinthians cair.
Posso fazer uma colocação? Em relação ao jogo do Vasco, porque todo mundo fala muito do jogo do Grêmio, mas o jogo onde a gente teve várias oportunidades, né, de poder fazer os gols foi contra o Vasco. Então, eu acho que se eu tivesse em campo, eu poderia ter feito. Eu vinha num momento realmente muito bom, né? Eu queria falar para chegar na minha punição, certo? Vamos ver por que que eu tomei 2 jogos de punição. Eu era o capitão do jogo na antepenúltima partida, né? Antes do jogo do Vasco, eu era o capitão do Corinthians naquela partida, no estádio Serra Dourada contra o Goiás. Nós fomos para o ataque, o zagueiro do Goiás deu um carrinho de lado, pegou a bola, saiu jogando, lançou a bola para frente, e lá na nossa zaga, o zagueiro do Corinthians fez o mesmo lance, um carrinho de lado também, e o árbitro deu falta. Eu vim correndo do ataque, era início de jogo, para dizer para o Alício Pena Júnior, que era o árbitro daquele jogo, eu chegaria nele e falaria o seguinte, falava, olha, foi o mesmo lance do nosso ataque, foi idêntico. Só que a hora que eu estou correndo na direção dele, antes de eu chegar perto dele, a mais ou menos uns 20 metros, ele me dá o cartão amarelo. E é nessa hora que eu, sabendo que eu estava pendurado, que eu entro em desespero, porque eu sei que eu estou fora do jogo contra o Vasco, né? E eu sabia da importância de cada jogo. Nessa hora é a hora que eu me revolto e faço o gesto com a mão, né? A torcida começa a gritar, a tirar sarro, e eu olho para a arquibancada, e faço o gesto de que estava sendo roubado. E por esse gesto me tiraram do jogo contra o Grêmio também. Então, assim, é muito estranho esse cartão amarelo, sabe? Ou seja, eu acho que já chegou antes do jogo, já com essa ideia aí de que um amarelo me tiraria da partida decisiva, e depois acabei saindo dos 2 jogos ainda. Sabe, é um lance que eu não me conformo. Ele tem que esperar eu chegar, eu xingar, eu falar qualquer coisa para ele me dar um amarelo. E não indo na direção dele sem eu abrir a boca.
Alício Pena Júnior, que hoje é o novo diretor de arbitragem da CBF.
Presidente da comissão de arbitragem.
Da CIBA,
eu
né?
Não posso nem entrar. Nós estamos comentando o que aconteceu, porque o que aconteceu não dá para mudar. Agora eu não posso nem entrar muito nesse mérito, porque hoje sou treinador. Eu espero que as coisas melhorem em todos os sentidos no Brasil. A gente não tem que ficar falando desse tipo de coisa.
Só me tira uma dúvida. Não teve uma questão de que isso, depois do seu julgamento, que não tinha nem entrado na súmula, e que isso foi uma tentativa de defesa até sua? Foi um julgamento, esquisito?
Eu não sei direito. Eu sei que tentaram um efeito suspensivo e pela primeira e única vez na história não conseguiram efeito suspensivo para que eu jogasse o jogo contra o Grêmio. Isso é muito estranho. Tudo muito estranho.
Eu queria falar desse jogo contra o Goiás rapidinho. Quando o Felipe pega o pênalti, você não pensa, não vai cair. Não, Corinthians não cai esse ano.
Penso. Teve uma bola no segundo tempo que lançaram e eu não consegui o domínio. Ela passou, eu fui buscar, mas ela um pouco longe. Se eu domino aquela bola, teria feito gol também, tenho certeza. Mas ela veio muito rápido e eu não alcancei. Estiquei o pé, não alcancei no segundo tempo. Mas a gente pensava assim que eu sempre penso positivo, né? Eu sempre penso até o final. Eu levo isso comigo, acho que tem que ser assim. E assim, infelizmente, fiquei fora dos dois jogos aí, sofrendo, né? Eu estava em São Paulo, não gosto nem de lembrar direito desse dia, mas é igual eu falei, para o Corinthians, o pessoal falar foi bom. Nunca é bom, né? Nunca é bom ter essa mancha, essa marca. Mas por tudo que aconteceu depois, né, a reestruturação do Corinthians, o título mundial e tudo que veio em seguida, acabou sendo bom. Queria ter feito parte também da parte boa, né? Mas eu chego lá como treinador, pode ter certeza.
Ô, Finazzi, a minha dúvida rapidinha é se sua memória é tão boa quando você está pintando ou se realmente foi uma parada... Mas, obviamente, te marcou, eu entendo, mas já faz 14 anos, você está contando tanta coisa, com tantos detalhes, assim, de campo, pô, eu lembro que eu senti isso, vendo isso. Queria saber realmente que você falasse um pouco do quanto isso te marcou na vida, porque você ainda teve muitos anos de carreira depois... E é uma parada que, obviamente, não tem como riscar. Você mesmo disse, não queria estar marcado como um dos caras que foi rebaixado pelo Corinthians. Mas também, falando do outro lado, eu acho que você é um cara daquele elenco, um dos poucos que a torcida guarda com um carinho especial, né?
Eu acabo guardando alguns detalhes, né? A gente não consegue lembrar tudo, mas, como eu falei, a passagem minha pelo Corinthians era a realização de um sonho, né? Foi muito bom, eu sou grato... não só a minha passagem, agora a volta, início como treinador, a maneira com que me receberam no clube, sabe? Porque eu acabei ficando 4 meses no início com o Carilli. Então, a maneira com que a diretoria, o pessoal da comissão, os funcionários do clube, todo mundo me recebeu, é algo que eu guardo realmente, né? Sou muito grato. E eu acabo lembrando de alguns detalhes, infelizmente, não muito bons, né? Porque ficou marcado, é aquilo que eu falei, meu pensamento era vencer sempre, eu penso assim, e tive que amargar ali alguns momentos, né, nessa reta final, onde a gente não conseguiu o objetivo, por isso que eu acabo lembrando de muita coisa.
Finazzi,
é claro que o... Vai lá, cara.
A gente estava falando um pouco antes, né, sobre a mistura que tem hoje no elenco do Corinthians, dos jovens com os jogadores mais experientes, né? Naquele ano subiram alguns jovens numa pressão danada, né? O William acabou depois sendo vendido e tal. Como foi essa relação, essa pressão no dia a dia, assim? Porque o Corinthians é uma equipe muito grande hoje, e já tinha acontecido de outras equipes grandes terem caído. Mas a pressão, lembro que era muito grande, né? E para os meninos ali que tinham uma expectativa muito boa na base, Lulinha, Dentinho, como você lembra algum detalhe, já que o Pedrão elogiou e você é um detalhista, assim, né? Até dos 20 metros ali do árbitro e tal, alguns lances poderiam ter definido ali, ter tido a chance. Você lembra de algum detalhe do dia a dia, aquela pressão de Corinthians com os moleques que tinham uma expectativa tão grande? E acabaram subindo num momento bem complicado do clube?
Bom, primeiro vamos falar do time, depois eu falo da pressão. Dentro da equipe, eu acho que onde a gente teve mais dificuldade, o que mais foi prejudicial para nós, foi a saída do Magrão e do Marcelo Matos. Por que isso? Porque eles vinham jogando juntos há um bom tempo, entrosado, com ritmo, e com a saída deles, a gente teve dificuldade para encaixar alguém na posição, quem chegava não vinha com ritmo de jogo, né? Não estava tão entrosados, fora o lado de que eles são bons jogadores, né? Eram ótimos jogadores e acabaram fazendo muita falta. Eu acho que foi onde a gente mais sofreu. Com isso, os resultados não aconteceram, né? Lembrando que quando os dois saíram, nós éramos líder da Série A, né? Se eu não estiver enganado, a gente estava em primeiro lugar no campeonato. E com isso, ocorreram a dificuldade nas partidas, né? a pressão, igual você falou. E sobre a pressão, eu não sou o cara mais indicado para falar pelo seguinte. Eu vivia um momento muito bom. Eu confiava muito em mim e os gols estavam acontecendo. Então, eu não sentia muito essa pressão, né? E, por sinal, quando a torcida ia conversar com nós lá no clube, era sempre eu que ia conversar, eu que falava, porque eu estava numa situação mais tranquila, né? Eu não era tão cobrado e as coisas estavam acontecendo para mim de maneira positiva. Então, eu não consegui sentir muito isso. Mas eu tenho certeza, eu nunca falei com meus companheiros sobre isso depois do, né, depois que isso ocorreu e tal, a gente nunca parou para conversar sobre isso, mas eu tenho certeza que o pessoal deve ter sentido muito, né, os jovens ou até os mais velhos. Eu acho que num momento desse, eu lembro de um jogo, quando eu falo os mais velhos também, pelo seguinte, teve um jogo contra o Figueirense no Pacaembu, que a gente saiu perdendo de 1-0 e ocorreu um pênalti no final do primeiro tempo. Há pouco tempo, antes de eu ir para o Corinthians, eu estava na Ponte Preta e o Nelsinho era o treinador. E eu era o vice-artilheiro do Campeonato Paulista pela Ponte Preta. E nesse jogo lá em Campinas, eu não estava passando muito bem e eu quis jogar. E quando teve o pênalti, eu quis bater. O Nelsinho me falou, Finazzi, se você não tiver em condições, você não está muito bem, deixa outro bater. Mas eu quis bater porque eu confiava que eu ia fazer o gol e por causa da artilharia do campeonato. Se eu faço o gol, eu era artilheiro novamente do Campeonato Paulista, já tinha sido pelo América. E eu bati e errei. Eu bati e perdi o pênalti. Agora está vindo na cabeça se era o Felipe, se foi contra o Bragantino e era o Felipe o goleiro. Pode ser que sim, pode ser que o Felipe tenha pego esse pênalti. Eu não lembro certinho, não. Mas eu errei esse pênalti. E no Pacaembu, contra o Figueirense, no final do primeiro tempo, próximo do banco de reserva, eu tinha acabado de tomar um pisão no pé e meio que torceu. Então, eu estava com dificuldade ali para conseguir colocar o pé no chão, sentindo um pouco de dor, e aconteceu o pênalti. O Nelsinho lembrou da situação lá de Campinas e falou para mim, falou, se não tiver bem, não bate. Já falei isso aquela vez, se quis bater, errou. Só que eu era o batedor de pênalti do Corinthians, né? E num momento daquele, eu acho que eu tinha que chamar a responsabilidade. Só que enquanto desse dia, se um ou outro ia bater, eu lembro que o Vampeta brincava comigo. O Vampeta estava, não lembro se ele estava no banco nesse jogo, depois ele entrou, deu até o passe pro Dentinho no segundo gol que o Dentinho toca para mim. O Vampeta fala que ele até escondeu nessa hora. Eu lembro que alguns jogadores andavam para o outro lado do campo, com medo de alguém mandar bater o pênalti. E o Dentinho, o Lulinha, o pessoal que era mais novo, eles falavam para mim, vai lá, Finazzi, confiamos em você, essas coisas assim, sabe? Então você vê que estava todo mundo com muito medo. E eu vou ser bem sincero, esse pênalti foi o único pênalti na minha carreira inteira que eu não pensei o que eu ia fazer na cobrança. Eu falei, vou chutar no rumo do gol e se Deus quiser a bola vai entrar. Sabe, eu bato e ela entra. Quando você vê o VT, não dá nem para saber, parece que eu quis colocar a bola ali mesmo e tal, não, mas eu bati por rumo, foi o único até hoje. Todos os outros eu pensei no que eu ia fazer. E no segundo tempo eu faço um gol bonito, né, com o Pacaembu lotado, a gente ganha o jogo de 2-1.
Escapou e vai para cima, boa bola pro Finazzi, vai bater pro gol, ajeitou, bateu, gol! Para o Corinthians, 2-1 para o Corinthians com 23 minutos do segundo tempo, estremece aqui o Pacaembu, levanta a galera, o Corinthians vira e faz 2-1.
E um belo gol do Finazzi, tem gente que acha que o Finazzi é grosso, eu discordo.
Bom, foi um lance muito importante, então para você ver, essa pressão era gigantesca. Tanto que ninguém, se eu não pegasse aquele pênalti ali para bater, ninguém ia ter coragem de bater o pênalti, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que o pessoal sofreu muito com essa pressão.
O Careca citou alguns garotos que estavam subindo ali. Naquele ano também tinha nomes como o Everton e Everton Ribeiro, que nesse último final de semana, né, jogaram uma final de Libertadores, um pelo Palmeiras, outro pelo Flamengo, dois revelados no Corinthians, que acabaram não tendo tanto espaço no Corinthians. Mas já
imagino que primeiro turno fala, tinha aquele atacante Everton Santos, né, que estava bem pra caramba e acho que teve uma lesão de ligamento, se não me engano, e aí desfalcou o time durante o campeonato, mas ele começou muito bem o campeonato também.
É, o primeiro gol na estreia, ele faz uma jogada bonita e cruza, faça o gol no Pacaembu contra o Juventude. Bom jogador o Everton. Aliás, todos os citados aí, bons jogadores.
Eu queria saber.
Eu tô com os números aqui, ó. Eu estou com os números aqui, o Corinthians fez 26 pontos no primeiro turno, virou em 13º, o Corinthians do Silvinho esse ano fez 28, tá? Então o Corinthians fez 26 em 2007, o problema foi o segundo turno, fez só 18, e aí acabou com 44 sendo rebaixado.
Eu só queria aproveitar que a gente está nessa pauta rapidinha dos garotos para perguntar do Finazzi especificamente, não só sobre esses dois, mas acho que também Lulinha, Dentinho, se teve algum momento em treino que ele lembra de ver esses caras chegando e falar, pô, esse moleque é diferente, porque... principalmente no Everton e no Everton Ribeiro, a torcida do Corinthians até hoje fica um pouco triste de não ter conseguido ver esses dois com a camisa do profissional e brilhando aqui. O Everton acho que nem tanto, porque querendo ou não, foi uma década do Cássio e não tem nem o que falar, mas o Everton Ribeiro acho que um pouco mais ficou um gostinho assim de, pô, esse cara podia ter chegado nesse nível que ele chegou aqui no Corinthians. Aí queria saber de você, se tem alguma lembrança de um treino, algum momento que você olhou para essa molecada que estava subindo?
Olha, se a gente parar para pensar, tinha mais jogadores, tá? Além desses. Mas, com certeza, Everton Ribeiro tinha muita qualidade. É que é difícil, né? Nesse momento aí delicado, muita pressão, eu não sei qual o momento correto de usar ou não, né? Eu, como treinador, hoje em dia, vou ter que ter essa percepção. Mas, na época, como jogador, eu não sei dizer. Mas que sempre teve qualidade, sim. Eu peguei o Everton Ribeiro depois no São Caetano também. Né, o começo dele ali como a jogar como titular, essas coisas assim, eu sempre achei que tinha uma qualidade gigante também.
No São Caetano ele já foi para o meio ou ainda tá? Porque no Corinthians ele era um lateral esquerdo e só para aproveitar o pênalti que você cita foi realmente Ponte Preta 0, Bragantino 0 e é o Felipe mesmo que pega o pênalti em fevereiro de 2010.
É isso mesmo.
O Everton... já, já indo para meia no São Caetano, eu não lembro bem. No Corinthians ele era um lateral esquerdo, né, pequenininho.
Que eu me lembro era na lateral, eu acho, viu? Eu acho que na lateral. É.
O Cruzeiro ali, né? Você chega ao Corinthians com 33 anos, né? É, já numa fase final ali da carreira. Depois jogou muito ainda em vários clubes, mas já numa fase final. Hoje a gente tem o Jô como único centroavante do Corinthians com 34. E essa discussão de idade, ela tem sido muito comum no Corinthians. Tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil, tem o Renato Augusto, tem, enfim, vários jogadores acima dos 30 anos. Como é que você vê esse estágio atual do Corinthians com esses jogadores mais experientes, com o time até fisicamente não no auge, né? E como é que você vê o Jô hoje, aos 34 anos, já que você é um especialista da posição?
Eu quero, tá? Para a minha equipe. Eu quero esses jogadores aí. Eu acho que é o treinador que tem que resolver esse problema. Por quê? Ele tem que ter os treinamentos específicos para fazer o jogador entrar em forma e poder produzir o máximo possível, sabe? Acho que existem esses treinamentos, saber como usar, tem que preparar o jogador. E eu acho que quem tem que fazer isso é o treinador. Aí tem muita gente que chega para mim e fala, Finazzi, mas às vezes o jogador não quer. Se o jogador não quer, tem que mandar embora. A partir do momento que você fica com esses jogadores já rodados, que você sabe que tem qualidade, ninguém desaprende a jogar futebol, a gente sabe que tem que estar bem fisicamente, e o bem fisicamente não é só treinar fisicamente, como eu falei, você tem que ter treinamentos específicos para fazer o cara estar apto a ter uma movimentação boa ali, agilidade, né? Pra ter uma agilidade boa e poder marcar os gols. Então, eu acho que isso vai do treinador, tá? Você me desculpa, o dia que eu tiver jogadores de nome na minha equipe, com uma certa idade, e não tiverem rendendo, vocês podem cobrar de mim. Tá? Eu penso dessa maneira. Só citar uma outra coisinha, né? A gente está falando aí dos jogos, da dificuldade, falou sobre a pontuação no segundo turno. Tem uma outra coisa, né, que infelizmente eu acho que acabou atrapalhando, porque eu, igual eu falei, eu fiz muitos gols, né? Todo mundo sabe disso, não é segredo, eu tenho esse reconhecimento, mas eu fiquei muitos jogos sem ser convocado, né? Na época eu tive uma lesão e eu recuperei, eu queria voltar, e o pessoal trouxe na época o Clodoaldo, e achava que o Clodoaldo tinha que jogar, e eu fiquei muitos jogos sem ser convocado, treinando, pedindo para ter oportunidade, para depois eles me colocarem. Ou seja, daria para ter feito mais gols, daria para ter ganho mais alguns jogos, na minha opinião, né? Eu confio muito no que eu estava produzindo. Então, assim, falar, mas se você jogasse e não fizesse os gols. Mas eu vou sempre pensar que dava para ter feito, né? Deixei de jogar várias partidas aí no campeonato. Se a gente pegar, e depois, como eu falei, entrando só no segundo tempo, entrando um pouquinho, até uma hora ali que a torcida começou a exigir, e eu peguei a posição de titular e continuei jogando.
Ô, Finazzi, no dia da queda, você estava em São Paulo, você falou, né? Você não foi junto com...
Era em São Paulo, né?
Como é que foi esse dia e os dias seguintes? Assim, você ficou trancado em casa, evitou sair, na padaria não dava para circular?
Na verdade, jogando no Corinthians, estando em destaque, não dá muito para sair de casa, nem para o lado bom, nem para o lado ruim, né? Sempre tumulto, é sempre... Isso é bom, né? Isso é bom, é o que a gente quer, né? A gente luta por um reconhecimento, então faz parte. Mas no dia do jogo contra o Grêmio, vou resumir mais ou menos assim para vocês entenderem. Era a formatura da minha filha na escola, e nós fomos na formatura, e o cara que estava... criança, tá? Formatura de criança, que faz no final do ano... Um monte de meninadinha pequenininha, o cara do microfone pegou o microfone, não sei se ele quis dar notícia, se ele quis fazer uma graça, o que ele falou. Ele falou que o Corinthians tinha sido rebaixado. O meu irmão queria subir no palco e bater no cara na frente das criancinhas todas. Então, para você ver a situação que a gente... O nervo que a gente estava, né, o tanto que a gente estava irritado, a gente teve que segurar ele. O sentimento de frustração, né, era isso. Então, e ficou por algum tempo, e como eu falei, é uma coisa que vai ficar, né? Mas a gente sabe que o Corinthians é grande aí, por isso a gente acaba esquecendo esse lado e pensando nas coisas boas.
A formatura foi depois do jogo? Como é que foi? Foi durante.
Eu estava escutando no rádio, deixa eu ver, onde que eu estava escutando o jogo? Se era rádio, o que que era? Não lembro naquela época como era a internet naquela época, mas eu lembro que a gente saía da formatura, ia ali fora e via quanto estava, ficava escutando um pouquinho, voltava, e naquele sofrimento.
Então, Finazzi, eu entendo quando você fala a situação do Grêmio, né? E com certeza eu concordo com a parte do Inter, e a torcida do Corinthians tem uma rivalidade muito maior que a do Inter, né? Na verdade, eles têm essa rivalidade bastante com a gente, mas perderam muito mais do que ganharam. Mas como o jogo é contra o Grêmio, né, e acabou acontecendo naquele dia, tem até foto de torcedor do Inter junto com o Grêmio, né, uma coisa que é improvável acontecer, os caras...
Torcedor unidos, do Grêmio, né, com o caixão, né, careca?
Pelo rebaixamento do Corinthians, e assim como você disse, eu como torcedor, eu lembro desse dia no Pacaembu, jogo contra o Vasco. Eu lembro de sentar ali no portão principal, hora que acabou o jogo, e ver aquela torcida... Eu fui sozinho nesse jogo, e ver a torcida indo embora triste, eu ficava pensando, pô, era um golzinho, sabe, pra todo mundo ir embora feliz, né? Acho que o Curitiba tinha perdido do Atlético Mineiro, 4-1, alguma coisa assim, e o Corinthians dependia só dele. E pra mim, a queda foi ali. O jogo contra o Grêmio era um jogo bem complicado, né? Eu não lembro se o Grêmio brigava por alguma coisa, diferente do que acontece no domingo, que o Corinthians precisa da vitória para se garantir na Libertadores. Mas eu, como torcedor, obviamente, entra essa vontade de vingança, aspas, óbvio, né? E o Corinthians tem que fazer a parte dele, rebaixar realmente o Grêmio. Mas entendo que o jogo da queda foi contra o Vasco. você sente que realmente foi esse jogo a queda, que o Grêmio tinha realmente um time mais forte. Eu lembro de ter focado mais em torcer para o Inter contra o Goiás, porque achava que a chance era maior ali do que o Corinthians vencer o Grêmio no Olímpico lotado.
Exatamente. Penso a mesma coisa. Idêntico. Quando ficou para o último jogo, eu achava que era mais difícil. Acho que a chance maior seria vencer o Vasco. Eu estava na arquibancada esse jogo, com alguns outros jogadores que estavam fora, eu estava assistindo o jogo na arquibancada. É onde onde eu achava que, né, que teria realmente que liquidar ali para escapar.
Ô, Finazzi, para a gente terminar em alta, tá? Porque a gente está muito embaixo aqui. Se você pudesse escolher um time para você jogar, você jogou de 2007, se você pudesse ter escolhido um time da história para encaixar ali o Finazzi na frente, para fazer os gols de título, né? Não gol de briga por rebaixamento. Qual seria?
Corinthians tem muitas conquistas e muitas equipes fantásticas, né? Mas se eu tiver que escolher, eu quero ser campeão mundial, né? Queria estar no lugar do Guerreiro ali, fazer o gol do título. É, e eu tenho certeza, pelas atitudes, por tudo, pelo vínculo que eu tenho com o Corinthians mesmo, né, tendo uma passagem num momento tão delicado, tenho certeza que eu seria bem mais, como que eu posso dizer?
Ídolo.
A relação, né, minha, é muito mais ídolo do que o Guerreiro, tenho certeza disso. Mas seria o momento que eu escolheria.
Maravilha,
Finazzi. Legal.
Então foi algo fora do normal, né? Tá louco.
Para encerrando, então, aqui, já agradecendo, se você fosse na Arena esse fim de semana, levaria um caixão azul e preto?
Não, eu sempre fui bem, como é que fala? Nunca quis muito provocar, né, os adversários, essas coisas assim, mas entendo, como eu falei, entendo o lado do torcedor e eu acho que está muito difícil para o Grêmio. Acho que o Grêmio vai amargar realmente esse rebaixamento.
Tá certo, Finazzi. Muito obrigado, viu, cara?
Se não puder voltar no tempo e entrar no lugar do Guerreiro, eu aceito ser campeão mundial também, mais uma vez, como treinador, tá certo? Quando chegar no Timão. Tá combinado.
Maravilha.
Assim. Boa. Fechado. Obrigado demais. Valeu, Finazzi.
Valeu, Finazzi. Obrigado, hein?
Obrigadão. Para você que ouviu a gente, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.